12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. No 12º passo de AA, o prazer de viver é o tema e a ação sua palavra-chave. Chegou a oportunidade de nos voltarmos para fora em direção de nossos companheiros alcoólicos ainda aflitos. Nessa altura, estamos experimentando o dar pelo dar, isto é, nada pedindo em troca. Agora começamos a praticar todos os 12 passos em nossa vida diária para que possamos todos, nós e as pessoas que nos cercam, encontrar a sobriedade emocional. Quando conseguimos ver em que o 12º passo implica, veremos que se trata do amor que não tem preço. Este passo também nos diz que, como resultado da prática de todos os passos, cada um de nós foi descobrindo algo que se pode chamar de despertar espiritual. Para os AAs novos, este estado de coisas pode parecer dúbio ou improvável. Eles perguntam, o que querem dizer quando falam em despertar espiritual? É possível que haja uma definição de despertar espiritual para cada pessoa que o tenha experimentado. Contudo, os casos autênticos, na verdade, têm algo comum entre si. Estas coisas comuns entre eles são de fácil compreensão. Quando um homem ou uma mulher experimentam um despertar espiritual, o significado mais importante disso é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas como antes não podia, quando dispunha apenas de seus próprios recursos desassistidos. A dádiva recebida consiste em um novo estado de consciência e uma nova maneira de ser. Um novo caminho lhe foi indicado, conduzindo-o a um lugar determinado, onde a vida não é um beco sem saída, nem algo a ser suportado ou dominado. Foi transformado em um sentido bem real, pois lançou mão de uma fonte de força que, de um modo ou de outro, havia negado a si próprio até aqui. Encontrou-se possuindo um grau de honestidade, tolerância, dedicação, paz de espírito e amor, dos quais se supunha totalmente incapaz. O que recebeu foi um presente de graça, contudo, geralmente, pelo menos em uma pequena medida, tornou-se pronto para recebê-lo. O meio de que AA dispõe nosso preparo para a recepção desta dádiva está na prática dos 12 passos de nosso programa. Portanto, procedamos a um rápido levantamento do que temos tentado fazer até aqui. O primeiro passo nos revelou um fato surpreendentemente paradoxal. Descobrimos que éramos totalmente incapazes de nos livrar da obsessão pelo álcool até que admitíssemos nossa impotência diante dele. No segundo passo, vimos que já não éramos capazes de, por nossos próprios meios, retornar à sanidade, e que algum poder superior teria que fazê-lo por nós, para que pudéssemos sobreviver. Em consequência, no terceiro passo, entregamos nossa vontade e nosso destino aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. A título provisório, aqueles de nós que eram ateus ou agnósticos descobriram que o nosso grupo, ou AA, no todo, poderia atuar como poder superior. A partir do quarto passo, começamos a procurar dentro de nós as coisas que nos haviam levado à bancarrota física, moral e espiritual e fizemos um corajoso e profundo inventário moral. Em face do quinto passo, decidimos que apenas fazer um inventário não seria suficiente. Sabíamos que era necessário abandonar nosso funesto isolamento com nossos conflitos e, honestamente, confiá-los a Deus e a outro ser humano. No sexto passo, muitos dentre nós recuaram pela simples razão de que não desejavam a pronta remoção de alguns defeitos de caráter, dos quais ainda gostavam muito. Sabíamos, porém, todos, da necessidade de nos ajudar ao princípio fundamental desse passo. Portanto, decidimos que, embora tivéssemos alguns defeitos de caráter que ainda não podíamos expulsar, devíamos, de todos os modos, abandonar nossa obstinada e revoltante dependência deles. Dissemos, talvez não possa fazer isso hoje, mas pelo menos posso parar de protestar. Não, nunca. Então, no sétimo passo, rogamos humildemente a Deus que, de acordo com as condições reinantes no dia do pedido, e se esta fosse a sua vontade, nos libertasse de nossas imperfeições. No oitavo passo, continuamos a limpeza de nosso interior, pois sabíamos que não só estávamos em conflito conosco, como também com pessoas e fatos do mundo em que vivíamos. Precisávamos começar a restabelecer relações amistosas e, para esse fim, relacionando as pessoas que havíamos ofendido, nos propusemos com disposição a remediar os males que praticamos. Prosseguimos nesse desígnio no nono passo, reparando diretamente junto às pessoas atingidas os danos que causamos, salvo quando disso resultassem prejuízos para elas ou outros. No décimo passo, havíamos iniciado o estabelecimento de uma base para a vida cotidiana, conhecendo claramente que seria necessário fazer de maneira contínua o inventário pessoal, admitindo prontamente os erros que fôssemos encontrando. No décimo primeiro passo, vimos que se um poder superior nos havia devolvido a sanidade e permitido que vivêssemos com relativa paz de espírito no mundo conturbado, valia a pena conhecê-lo melhor, através do contato mais direto possível. Ficamos sabendo que o uso persistente da oração e da meditação abria, de fato, o canal para que, no lugar onde havia existido um fio de água, corresse um caudaloso rio que nos levava em direção ao indiscutível poder e à orientação segura de Deus, tal como estávamos podendo conhecê-lo cada vez melhor. Assim, praticando esses passos, experimentamos um despertar espiritual sobre o qual, afinal, não nos restava a menor dúvida. Olhando aqueles que apenas começavam e ainda duvidavam de si mesmos, nós podíamos ir observando a mudança que neles se operava. Tomando por base o grande número de experiências que tivemos, podíamos prognosticar que o companheiro, cheio de dúvida e que dizia não haver ainda compreendido o lado espiritual, mas que insistia em considerar seu bem-amado grupo de AA seu poder superior, em breve amaria a Deus e o chamaria pelo nome. E agora, o que diremos do restante do 12º passo? A energia maravilhosa que ele desencadeia e a ação pronta pela qual leva nossa mensagem ao próximo alcoólico sofredor e que finalmente convertem os 12 passos em ação sobre todas as nossas atividades é a recompensa, a magnífica realidade de Alcoólicos Anônimos. Até o último dos recém-chegados descobre recompensas nunca sonhadas quando procura ajudar seu irmão alcoólico, aquele que ainda está mais cego do que ele. Isto de fato é dar, nada pedindo. Ele não espera de seu companheiro qualquer paga ou mesmo amor. E então descobre que, pelo paradoxo divino contido nessa maneira de dar, já recebeu a sua própria recompensa, não importando se seu irmão foi ajudado ou não. Seu caráter pode ainda encerrar graves defeitos, mas de alguma forma ele sabe que começou bem, por obra de Deus, sentindo que está à beira da descoberta de alegrias, experiências e mistérios jamais sonhados. É comum em quase todos os membros de AA a afirmação de que nenhuma satisfação é mais profunda e nenhuma alegria mais intensa e duradoura do que um 12º passo bem executado. Contemplar os olhos de homens e mulheres se abrirem maravilhados à medida em que passam da treva para a luz, suas vidas se tornando rapidamente cheias de propósito e sentido, famílias inteiras se reintegrando, o alcoólico marginalizado sendo recebido alegremente em sua comunidade como cidadão respeitável, e, acima de tudo, ver estas pessoas despertadas para a presença de um Deus amantíssimo em suas vidas, são fatos que constituem a essência do bem que nos invade quando levamos a mensagem de AA ao irmão sofredor. E não fica nisso o trabalho do 12º passo. Nas reuniões de AA, não só escutamos para receber os benefícios de experiências alheias, como também para dar o apoio que nossa presença possa trazer. Quando nos cabe falar, novamente tentamos transmitir a mensagem de AA. Seja o nosso auditório composto por uma ou muitas pessoas, ainda é serviço do 12º passo. Existem muitas oportunidades para aqueles dentre nós que não se sentem capazes de falar ou, dadas as circunstâncias, não têm condições para as abordagens. Podem eles aceitar as incumbências pouco notadas, mas igualmente importantes e que tornam possível a boa execução do 12º passo, providenciando café e bolo para depois das reuniões, quando tantos recém-chegados, ainda descrentes e fechados, encontram um ambiente de confiança e conforto no bate-papo alegre e descontraído. Isso é trabalho do 12º passo, no melhor sentido da palavra. Livremente receberam e livremente dão. Eis o coração deste último passo. Passamos por certas experiências no 12º passo que fazem frequentemente supor que estejamos temporariamente fora de onda. Quando forem surgindo, parecerão sérios reveses para nós, mas, com o tempo, serão encarados como meros degraus na ascensão para um estágio melhor. Por exemplo, desejamos ardentemente levar à sobriedade uma determinada pessoa, fazendo tudo o que podemos durante meses para depois vê-la recair. Talvez isto venha a acontecer várias vezes, o que poderá nos acarretar grande decepção relativa à nossa capacidade de transmitir a mensagem de AA. E a situação inversa, quando chegamos a ter, com euforismo, a sensação de êxito, pelo menos aparentemente. Nesse caso, a tentação é nos tornarmos donos dos novatos. Pode ser que não resistamos ao desejo de nos tornarmos conselheiros de seus assuntos privados, não estando nem preparados para essa difícil missão e nem devendo fazê-lo. Daí ficamos ofendidos e confusos quando os nossos conselhos são rejeitados ou, se aceitos, trazem ainda maior perturbação. Às vezes, com muito esforço, levamos a nossa mensagem a tantos alcoólicos que os companheiros nos colocam em posição de confiança, digamos, nos elegem para coordenar o grupo. Este acontecimento pode nos trazer a tentação de cometer exageros na administração das coisas, nos expondo a vexames e outras dificuldades incômodas. Porém, a longo prazo, vamos reconhecendo claramente que essas são as dores do crescimento e que só o bem poderá delas advir se procurarmos as respostas, cada vez mais profundamente, nos 12 passos. Agora, a maior pergunta que já fizemos. O que dizer da prática destes princípios em todas as nossas atividades? Temos condições para amar a vida em todos os seus aspectos com tanto entusiasmo quanto amamos aquela pequena parcela que descobrimos quando tentamos ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade? Somos capazes de levar as nossas vidas em família, por vezes bastante complicadas, o mesmo espírito de amor e tolerância com que tratamos nossos companheiros do grupo de AA? As pessoas de nossa família, que foram envolvidas e até marcadas pela nossa doença, merecem de nós o mesmo grau de confiança e fé que temos em nossos padrinhos? Podemos fazer com que o espírito de AA esteja de fato presente em nossas atividades diárias? Estamos prontos para arcar com as novas e reconhecidas responsabilidades que nos cercam? Podemos levar para a religião de nossa escolha novo propósito e nova devoção? Será que podemos encontrar uma nova alegria de viver tentando dar um jeito em todas essas coisas? Além do mais, como podemos nos ajustar à derrota ou ao êxito aparentes? Podemos aceitar e nos adaptar a ambos sem desespero ou orgulho? Podemos aceitar a pobreza, a doença, a solidão e o luto com coragem e serenidade? Podemos nos contentar resolutamente com as satisfações mais simples, embora às vezes mais duráveis, quando nos são negadas as mais brilhantes e gloriosas realizações? A resposta de AA a tais perguntas sobre a vida é: sim, tudo isto é possível. Sabemos porque vimos a monotonia, a dor e até a calamidade transformadas por aqueles que continuam tentando praticar os 12 passos de AA. Se estes são os fatos da vida de muitos alcoólicos que se recuperam em AA, podem muito bem vir a ser fatos da vida de muitos mais. É claro que até os melhores AAs nem sempre conseguem alcançar esses objetivos de forma consistente. Não é necessário tomarmos o primeiro gole para que, muitas vezes, nos afastemos em maior ou menor distância da faixa da normalidade. Às vezes, nossos problemas começam pelo comodismo. Sentimos-nos sóbrios e felizes em nosso trabalho de AA. As coisas vão bem em casa e no escritório. De certo modo, já estamos nos congratulando por aquilo que mais tarde saberemos ser muito fácil e superficial. Temporariamente, paramos de crescer porque nos acomodamos na crença de que, para nós, não será necessário o cumprimento de todos os 12 passos de AA. Estamos muito bem com parte deles. Talvez para nós sejam suficientes somente o primeiro passo e o trecho do 12º que diz: levamos a mensagem. Na gíria de AA, esse feliz estado de coisas é denominado a dança dos 2 passos e pode durar vários anos. Até os mais bem-intencionados entre nós podem ser iludidos por essa dança. Mais cedo ou mais tarde, a fase da euforia passa e somos envolvidos por monotonia. Começamos então a pensar que AA, afinal de contas, não vale a pena. Ficamos confusos e desanimados. Aí é possível que a vida, como sempre de novo acontece, nos dê um bocado tão grande que não o possamos engolir, muito menos digerir. Deixamos de obter um aumento salarial pelo qual tanto havíamos lutado. Perdemos aquele emprego. É provável que surjam sérias dificuldades domésticas ou sentimentais. Aquele rapaz que nos parecia guardado por Deus, talvez não retorne da frente de combate. O que acontecerá então? Será que nós, alcoólicos, encontramos ou podemos encontrar em AA os meios para enfrentar essas calamidades que a tantos afligem? Estes eram os problemas da vida que jamais conseguíamos encarar. Temos agora condições para, com a ajuda de Deus, tal qual o entendemos, lidar com eles com a mesma decisão e coragem com que fazem frequentemente nossos amigos não alcoólicos? Sabemos transformar essas desventuras em algo positivo, fonte de crescimento e alívio para nós mesmos e aqueles que nos rodeiam? Bem, com certeza teremos uma chance se passarmos da dança dos 2 passos para o samba dos 12 passos, se quisermos receber a graça divina que nos pode sustentar e fortalecer em qualquer catástrofe. Nossos problemas básicos são idênticos aos das outras pessoas, Porém, quando as, bem alicerçados, se esforçam honestamente para praticar esses princípios em todas as atividades, parecem ter a capacidade, pela graça de Deus, de não se atrapalhar, convertendo suas dificuldades em autênticas demonstrações de fé. Temos visto as sofrerem doenças prolongadas e fatais, quase sem queixa, permanecendo muitas vezes de bom humor. Frequentemente temos encontrado reunidas de novo pela maneira de viver de AA, famílias inteiras desintegradas pela incompreensão, tensão ou até infidelidade. Embora a capacidade de ganho da maioria dos AAs seja relativamente alta, alguns membros parecem nunca obter o almejado equilíbrio financeiro, enquanto outros se debatem inutilmente com pesados contratempos dessa ordem. E vemos que, em geral, estas situações são encaradas com energia e fé. Como a maioria das pessoas, descobrimos que somos capazes de suportar nossos reveses. Mas da mesma forma que os outros, descobrimos que os maiores desafios nos vêm dos pequenos e crônicos problemas da vida. Nossa resposta está em aumentar nosso desenvolvimento espiritual. Somente assim teremos condições de elevar nossas chances para ter uma vida verdadeiramente útil e feliz. E ao crescermos espiritualmente, ficamos sabendo que as velhas atitudes diante de nossos instintos precisam sofrer drástica revisão. Nossos desejos de segurança emocional e material, prestígio pessoal e poder, vida sentimental e bem-estar no seio da família, todos estes carecem ser equilibrados e reorientados. Aprendemos que a satisfação de nossos instintos não pode ser o objetivo exclusivo, a única finalidade da nossa vida. Se pusermos os instintos em primeiro lugar, estaremos colocando a carroça diante dos bois e seremos arrastados para a desilusão. Ao contrário, se nos dispusermos a elevar ao primeiro plano o nosso crescimento espiritual, então, e apenas então, teremos uma boa chance. Após o nosso ingresso em AA, se continuarmos a crescer, nossa maneira de ver e agir em relação à nossa segurança emocional ou financeira começa a mudar profundamente. Nossas exigências de segurança emocional, de ter as coisas à nossa maneira, consistentemente nos lançam em situações intratáveis com outras pessoas. Embora muitas vezes não tivéssemos consciência disso, o resultado era sempre o mesmo. Ou havíamos assumido o papel de Deus e dominado as pessoas que nos rodeavam, ou insistido abusivamente em depender delas. Nos casos em que outras pessoas nos deixaram dirigir suas vidas por algum tempo, como se ainda fossem crianças, sentimos-nos imensamente felizes e seguros de nós mesmos. Porém, quando opuseram resistência ou se afastaram, ficamos ofendidos e desapontados. Pusemos a culpa neles, incapazes que éramos de perceber que nossas imposições injustificáveis haviam sido a causa de tudo. Nos casos em que havíamos seguido o caminho contrário, querendo, como crianças, exigir dos outros proteção e cuidados, ou que o mundo nos desse uma vida melhor, igualmente ocorreu um resultado infeliz. Por esse motivo, quase sempre as pessoas que mais amávamos eram levadas a nos repelir ou abandonar por completo. Não foi fácil suportar nossa desilusão, pois não imaginávamos que pudéssemos ser tratados dessa maneira. Já não percebíamos que, embora adultos em anos, ainda nos comportávamos infantilmente, tentando converter todos, amigos, esposas ou maridos e até o próprio mundo, em pais protetores. Havíamos nos recusado a compreender a dura lição de que a exagerada dependência dos outros sempre nos leva ao fracasso, dada a falibilidade até das melhores pessoas. Estas muitas vezes terão que nos desapontar, especialmente quando nossas exigências de atenção se tornam impertinentes. À medida em que progredíamos espiritualmente, passamos a reconhecer a natureza desses erros. Tornou-se evidente que se esperávamos algum dia nos sentir emocionalmente seguros entre pessoas adultas, teríamos de colocar a nossa vida no mesmo plano que elas, dando e recebendo em igual medida. Seria necessário desenvolvermos o hábito de viver em sociedade ou fraternidade com todos os que nos cercavam. Vimos que sempre teríamos que dar tudo de nós mesmos sem esperar qualquer troca. Enquanto íamos agindo assim, descobríamos gradualmente que as pessoas se sentiam atraídas por nós como jamais o haviam sido antes. E mesmo que nos desapontassem, podíamos ser compreensivos e não seríamos tão afetados. Ao desenvolver-nos mais ainda, descobrimos que o próprio Deus, sem dúvida, é a melhor fonte de estabilidade emocional. Descobrimos que a dependência de sua absoluta justiça, perdão e amor era saudável e que funcionaria quando tudo mais fracassasse. Se realmente dependêssemos de Deus, não seria difícil bancar o Deus perante nossos semelhantes, e nem sentiríamos a necessidade de nos apoiar totalmente na proteção e no cuidado humano. Estas foram as novas atitudes que finalmente trouxeram a muitos de nós força e paz interior, que dificilmente seriam abaladas pelas falhas dos outros ou por qualquer infortúnio não causado por nós. Compreendemos que esta nova maneira de encarar os fatos era necessária, em especial para nós alcoólicos, pois o alcoolismo para nós representara a solidão, apesar de que estivéramos cercados por pessoas que nos amavam. Mas quando a nossa prepotência havia espantado a todos e nosso isolamento se tornara total, fomos levados a bancar os importantes em botequins de última classe, e então, sozinhos, perambular pelas ruas e depender da caridade dos transeuntes. Ainda procurávamos a segurança emocional, dominando-nos, fazendo dominar pelos outros. E mesmo quando a nossa sorte não havia descido tanto e estávamos sós, mesmo assim insistíamos em procurar a segurança por esses comportamentos doentios. Para aqueles de nós que eram assim, a AA teve um sentido muito especial. Através dele começamos aprendendo a manter boas relações com as pessoas que nos compreendem. Não há mais necessidade de ficarmos sós. A maioria dos AAs casados tem lares muito felizes. De forma surpreendente, a AA contrabalança os danos causados à vida familiar por anos de alcoolismo. Porém, como em todos os outros agrupamentos, nós também temos os nossos problemas sexuais e matrimoniais, às vezes penosamente agudos. As separações e os deslizes permanentes, contudo, são raros entre os membros de AA. Nosso principal problema não é conservar o casamento, é ter uma vida conjugal cada vez mais sólida e feliz, eliminando-se as graves distorções emocionais que, na maioria das vezes,